Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live na Twitch. Estamos com um convidado muito especial para essa entrevista. Ele trabalha na JBC há quase 20 anos e atualmente é gerente de marketing. Boa noite, Ed Carlos.
E aí, pessoal, boa noite. Vamos aí desvendar algumas coisas da editora JBC.
Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desta Roda Viva Otaku. E estamos aqui com o nosso amigo de sempre. Aqui teve uma dupla que deu a ideia dessa pauta aqui, a sugestão dessa pauta. Primeiro aí, Janúncio Neto,
Boa noite, pessoal. E aí?
diretor do HQPB.
Beleza. Vamos agradecendo aqui antecipadamente ao Ed pela boa vontade de nos prestigiar com essa oportunidade.
E eu que agradeço.
E a outra pessoa que foi atrás do Ed aí para conceder a entrevista, Sérgio Peixoto.
Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Né? O Ed, obrigado aí por ter me atendido aí, pra gente ter acertado isso numa boa aí, né? E vamos ter um papo bem legal, né?
Com certeza.
Monitorando o nosso chat, temos aqui Felipe Greco.
Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite. E assim, eu quero dizer que é uma grande honra estar fazendo esse programa com o Ed Carlos, porque Ed, cara, você faz a minha alegria como um velho fã de Saint Seiya que eu sou. Então, pô, muito obrigado.
E também Denison Ghiselini está de moderador no chat.
Estou aqui na Matrix verificando qualquer problema de invasão, bug ou usuário chato. Queria agradecer a presença do pessoal para mais essa entrevista. E Ed, obrigado pelo seu trabalho aí, de deixar a gente ainda por dentro do que tem de bom material para leitura desse tema que a gente tanto gosta.
Legal, vamos aí.
Lembrando só que posteriormente essa live será transformada em podcast e estará no nosso feed tranquilamente aí para você ouvir posteriormente, né? Então não estranhe o formato, não estranhe a edição depois. Tudo isso porque é ao vivo, né? E ao vivo a gente sabe que é onde a coisa se complica. Mas vamos embora aqui. A gente vai falar um pouco aqui nessa primeira parte da carreira do Ed, né? Ele vai comentar um pouco sobre. Posteriormente, sobre a JBC, que está comemorando 25 anos. E por fim, entraremos nos lançamentos previstos da editora. As perguntas estão liberadas para vocês no chat. Felipe vai pegar algumas e colocar aqui na nossa pauta para no final a gente ler, né? Ou perguntar para o Ed ou comentar para vocês aí. E Denison aí está moderando o palavreado das pessoas para ninguém também passar do limite, que a gente sabe que a galera na internet gosta, né? De uma baguncinha. Então vamos lá. Ed Carlos, como você conheceu esse maravilhoso mundo de animes e mangás?
Olha, desde os meus 7, 8 anos, assim, que eu tenho noção do que eu fazia já, né? Eu tive alguns contatos, primeiro com desenho animado japonês, né? Tipo, assisti algumas reprises de Fantomas, Princesa do Cavaleiro. Antes de entrar naquela fase de Tokusatsu, né? Também vi reprise de Ultra Seven, vi Ultraman Jack. Né, naqueles programas da Mara Maravilha, Angélica, Xuxa e por aí vai. E assim, eu morava na Zona Leste, na Cidade Patriarca, onde tinha bastante japoneses lá, e tinha aqueles Kaikan, e as feiras de quarta-feira tinha uma pessoa que levava quadrinhos para trocar, né? Então, e lá eu tive o primeiro contato com algo que parecido com uma Shonen Jump, né? Uma revistona grandona com histórias em quadrinhos com personagens de olhos grandes, assim. Aí, depois vem toda a fase de herói, que aí você começa com aquelas informações, mas o que engatou para que eu entrasse nesse mundo de vez foi Dragon Ball. Por conta do game, a gente queria assistir o desenho animado, e a gente teve que recorrer à Liberdade, onde você conseguia alugar séries em japonês, numas fitas gravadas lá no Japão. Muitas vezes sofremos discriminação, porque os clubes japoneses não deixavam a gente fazer inscrição de primeira, porque falava que, por que que brasileiro, que, né, não tem nada a ver com a gente, quer assistir os programas em japonês. Mas era só levar uma das nossas mães para lá, a coisa revertia, porque era só falar que ia denunciar eles por discriminação, as coisas mudavam. E a gente acabava fazendo as inscrições. E aí com isso...
Ed, desculpa, só uma perguntinha. Porque eu passei por tudo isso que você está falando, só que eu não apelei para esse lado. É legal saber que você, o caminho que você fez para chegar no mesmo objetivo que eu, que era botar a mão nessas fitas, né? Legal.
Nossa, quem foi com a gente nessa época foi a dona de uma locadora que tinha na Patriarca chamada Mundo da Fantasia. E ela que trouxe o primeiro cartucho de Dragon Ball lá pra gente jogar. E ela foi com a gente lá, depois que a gente foi lá, os caras não querem citar inscrição de brasileiro. Ela falou, vocês estão malucos, eu vou com vocês. E ela fez um escarcel lá, os caras não teve... não pensaram duas vezes em fazer inscrição. Só que aí eles mudaram o jeito de falar com a gente. Falaram, olha, só toma cuidado em emprestar as fitas, devolve sempre rebobinadas, né? Não fique emprestando para não se perder elas e devolva as fitas, né? As coisas, devolva as fitas. Muita gente levava as fitas e não trazia de volta. Né?
Achei interessante que você foi no sentido contrário, né? Normalmente a pessoa vê um anime de alguma forma e vai atrás do mangá, do jogo, e você conheceu primeiro o jogo de luta de Dragon Ball, né?
Foi pelo game. E essa locadora era Point na Patriarca, né? Então todo mundo se reunia lá e assim, o que a gente tinha de referência de anime assim era Akira, né? Porque já tava numa fase que tinha pouco desenho animado na TV, muito pouco, assim. Então aí eu fui numa feira, aí o Peixoto agora vai chorar, porque eu fui numa feira chamada Banzai, lá no Shopping Aricanduva.
Ah, eu lembro.
Foi nesse momento que eu fiquei sabendo que existia clube de exibições, sabe? Grupos que se uniam, né, e exibia desenhos animados que não passavam aqui no Brasil. E nesse dia eu passei, a gente foi onde tinha uma TV 14 polegadas em cima de uma estrutura de octanorme. Octanorme é aquelas estruturas de eventos, vocês sabem muito bem, né? Então só para explicar para o público, né, que o pessoal encaixa aquelas placas, né? E tinha uma TV de 14 polegadas em cima. E aí a primeira cena que eu vi foi do Broly, daquele especial antigão do Dragon Ball Z.
Sei bem.
Maravilhoso.
E aí eu fui pro... Na hora que a gente sentou, tinha umas cadeiras e tal, aí tinha tipo uma bancada que o Orcad organizou ali. Aí eu vi, tava lá o Sérgio Peixoto, mais uma galera, e com os posters da Shonen Jump, umas Jump lá pra dar uma olhada. Eu lembro que eles tinham fotos de ilustrações de revista e tal, e eu não esqueço que eu fui perguntar, eu queria saber o preço desse pôster do Dragon Ball. E aí o Peixoto falou pra mim assim, esses pôsteres não tem preço, assim, porque não existem pra vender, assim, é de colecionador e tal. Eu falei, putz, mas se você quiser, tem umas fotos aqui e tal. E aí eu lembro que eu levei umas duas fotos do Dragon Ball na época, né?
Nossa, você comprou minhas fotos.
Comprei. Legal. Naquele dia eu comprei. Eu acho que eu tenho elas guardadas em algum lugar.
Meu um dia eu encontro.
E aí, ali eu descobri que tinha o Orcade. Era todo domingo na Gibitec Enfio e tinha exibição frequente de desenho animado. Cara, eu morava na Zona Leste, na Tiradentes, né? Então, tipo assim, eu agitei com a galera. Então, todo domingo a galera saía às 7 horas da manhã pra estar 9 lá na Vila Mariana pra poder assistir as novidades. Cara, era 92, 93, por aí.
Eu tava nascendo, que eu nasci em 93. Que coisa, né?
Não, e é bem dessa época mesmo, quando você falou dos jogos, que já tinha, já tava na fase do Super Nintendo, né?
Sim.
E realmente, Dragon Ball chegou aqui primeiro pelos jogos. Sim. Eu me lembro que em 91, a primeira imagem que eu vi do Goku e do Cell foi numa revista de videogame. Não era nada ligado com quadrinho.
Cara, eu acho que eu até sei qual revista que é essa. Era uma Game Power.
Exatamente.
Era uns quadradinhos pequenininhos que mostravam o Cell lutando com o Gohan.
Ah, e tinha uma ilustração do Goku Super Jim bem grande e uma do céu também bem grande.
Sim,
nas pontas e no meio a lista de golpes, né? Então.
Eu lembro que essa revista pra gente era. E a gente esperando esse Dragon Ball Super Button Den 2, assim, chegar a todo custo. Uhum. Mas quando eu conheci o Orcad, aí eu comecei a fazer, né, amizade, conhecer as pessoas, trocar fita. Mas eu nunca tive uma ambição absurda, assim, eu quero trabalhar no meio editorial. Eu conheci o pessoal que fazia Animax, depois conheci o pessoal que fazia Herói. E foi indo, assim, alguns anos mais tarde, eu tive a oportunidade de começar a escrever para o site Herói. Escrever sobre alguns mangás mesmo. Então, eu lembro que a minha primeira matéria no site Herói foi do Blade, a Lâmina do Imortal, né? Mugino no Junin. E eu fiquei mó feliz, assim, né? Foi o meu primeiro dinheiro pago, assim, de freelancer, né? Os caras me pagaram por esse texto. Depois eu fiz mais um, foi mais outro, e por aí vai. E assim, mas antes disso acontecer, eu e um amigo meu chamado Khan, né? O Edson, que tinha um apelido de Khan, de Kaneda, né? Porque ele parecia muito Kaneda do Akira. A gente criou um site chamado mangax.com.br, o Manga Explosion. A gente lançou ele lá em Curitiba, no Anime Encontro, um dos primeiros eventos do Brasil lá. E a gente ficou bons 5 anos assim, no mercado, contando histórias do mundo de anime e mangá aqui no Brasil. E aí fui escrever para o site Herói. Comecei a escrever lá, ficou indo legal, mas assim, já tinha feito contato com o Manga X, com a editora JBC, para promover os mangás da JBC, né? Então a gente fazia as resenhas, né? E eu ia lá na editora buscar os mangás. Aí eu conheci o Lúcio Flávio, depois eu conheci a Marina e o Júlio. E numa dessas conversas eu falei, olha, eu lembro até hoje, eu estava no trabalho, eu virei, liguei, era umas 2 da tarde, liguei para a Marina e falei assim, olha, Mari, eu acho que eu vou render muito mais aí do que aqui. Então, assim que pintar uma oportunidade, eu gostaria de poder mostrar o que eu posso fazer na JBC. E aí, em 1 de outubro de 2001, eu era registrado na JBC.
Caramba.
Parabéns. Pois é. Parabéns, parabéns.
Você entrou em que cargo?
Você cavou teu caminho no braço, Ed. Parabéns, viu?
Eu comentei com o Peixoto, assim, olha, se... de toda essa história, né? Que eu fiz eu fiz um resumo de tudo, né? Nesse meio caminho você tem criação de AnimeCon, tem MangaCon, tem o Anime Encontro, que é uma história legal. Mas, assim, o clube de exibição lá, o Orcad, ele foi o pontapé inicial disso daí, sabe? Eu devo muito, eu agradeço muito, na verdade, né? Por ter conseguido chegar de alguma forma a isso, né? Porque ali eu conheci um pouco mais a fundo o que era a produção japonesa, para depois ir cair nos mangás, né? Ainda mais. E aí eu entrei lá como assistente de produção editorial. Porque ainda tinha aquela discussão do diploma de jornalismo, né? Para escrever, você tinha que ser jornalista.
Até hoje.
Formado. E aí depois o diploma caiu. Hoje você não precisa ser mais jornalista para escrever, né? Mas eu tirei MTB naquela época porque eu assinava as minhas matérias. E eu tenho MTB como registro oficial de jornalista, blá, blá, blá. Direito adquirido e tal. Mas não era isso que foi importante. Eu comecei na redação, peguei o início dos mangás, depois fui pro comercial da JBC, mexi de novo com logística, com uma série de coisas, e aí eu já comecei fazendo parcerias com eventos e tal. E no melhor momento, pintou a oportunidade de entrar pro marketing. E aí eu lembro até hoje que foi na Bienal de 96, não, Bienal de 2006, e a minha chefe chegou para mim e falou assim, o que você acha de marketing? Eu falei assim, olha, nunca pensei, minha ideia era ser jornalista. Ela falou assim, mas e se eu falar que você pode usar todo o que você já aprendeu no ofício de jornalismo e ainda aprendendo muito mais coisas no marketing, né? Vai ser interessante. Falei, tá bom, vou dar uma pesquisada, vou entender um pouquinho mais sobre. E realmente eu me apaixonei pelo ofício, né? Eu gosto muito do que se rege com o marketing, sabe?
E até hoje estás aí.
É, porque você não fica só numa coisa só, né? Então você vê toda a ideia dos 4P, mas depois quando você vai no sentido de serviços também, você abre outras possibilidades, né? E agora, com o advento do marketing digital, também vem crescendo muita coisa. Então, assim, você vê que é uma área muito dinâmica, está todo tempo se reinventando, todo tempo procurando novidade para encaixar isso no seu negócio, né? Então, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu sempre falo, assim, talvez o profissional, um profissional ímpar ainda hoje, é aquele que sabe comunicar bem, né? Sabendo entender as necessidades de mercado, entendeu? Né? Falando com o consumidor e assim vai.
Pois é, e eu pensando assim, seu cargo ela é extremamente dinâmico, porque, sei lá, cada 2, 3 anos tem uma mudança total de como você ajudar, né? Ferramentas e redes sociais, e muita coisa vai mudando, né? Durante o tempo, que vai modificando totalmente a forma que você faz seu trabalho, né? Então, como é que foi isso? Você teve a ascensão, você entrou ali na ascensão dos sites, na popularização da internet, até aparecimento das redes sociais, e hoje em dia tá do jeito que tá, né? Cada um tem um computador ali no seu bolso, né? Como é que foi essa transição desses anos?
É, eu acho que assim, a galera que nasceu entre ali 78, 80, né, pra cá, a gente cresceu na raça, né? A internet foi crescendo e a gente foi evoluindo junto com ela. Então, se hoje a gente tem os millennials que chegam já, né, tocando na tela, a gente só toca na tela porque a gente acompanhou essa evolução. Ela não faz sentido pra gente de uma forma intuitiva, como um moleque nasce querendo já apertar apertar a tela. A gente acabou consumindo isso com o tempo, entendendo que isso era uma evolução, né? Lá na JBC, a editora sempre deixou aberto essas possibilidades, né? Então a gente veio, se você, não sei a idade de todos vocês, a pessoa deve acompanhar, mas a gente tinha, na época da era dos fóruns, a JBC estava lá, sabe? Quando
fórum,
começou
fórum,
as redes sociais, a JBC entrou também.
Mailist, lembra das mailists?
Sim, a gente sempre estava testando as coisas e tal. Só para você ter uma ideia, Love Hina foi o primeiro título que a gente solicitou para o Japão em cima de verdade de dados coletados da internet. Porque a gente ficava o tempo todo ali pesquisando novidades e tal, e assim, Love Hina era uma série que tinha muitos, muitos grupos de discussão, e as pessoas falavam muito bem desse título. Então, eu lembro que na época falava-se de muitos números na JBC, a gente tem que pensar em números, E aí eu levantei uns números de usuários de um fórum do Love Hina e quantidade de fóruns que tinham, de discussões que falavam do título, né? E eu lembro até hoje que no final ia ser mais um título que a gente lançaria que não tinha ajuda de algum desenho animado na TV. E foi uma aposta super certa. O Ken Akamatsu é bem famoso aqui no Brasil e graças a Love Hina ter saído naquela época, né? Ele bateu até as vendas de Videogame Wire, pra você ter uma ideia.
Uau!
Engraçado. Então a gente vem sempre apostando essas coisas. A mesma coisa, tipo, apostar em vídeo, né? O Henshin Online foi por muitos anos um exemplo de programa aí, né? Mesmo as pessoas comparavam muito, até mesmo com os programas feitos na agência da Panini, né? Então, foi logo que o Cássio entrou, e eu já tinha falado para ele que eu tinha uma ideia de fazer um programete, né, para falar das novidades da editora. E naquela época a gente não tinha muito recurso, não. Então, tipo, foi um celular e a vontade mesmo de fazer. E a gente conseguiu dar os primeiros passos com o Henshin Online e chegamos a mais de 220 programas, né? Hoje a gente está passando por uma reformulação, né? Eu estou num trabalho de unificação de marcas, vamos falar assim, né? A gente trabalhou muito em multimarcas lá na JBC, então a gente tinha Made Japan, Mangás JBC, Henshin, né, Akib Space, BMA, WCS, a gente teve várias marcas, a gente sempre trabalhou com multimarcas, E muitas vezes as pessoas até na hora de falar de um mangá confunde. Ah, a editora Henshin, editora JBC, agora eu tô fazendo um trabalho de resgatar isso. Não, é a JBC e tudo, todo o resto tá debaixo desse guarda-chuva.
É, Felipe então, Greco tava comentando ontem comigo sobre o Henshin Online, né? Ele é... Fala aí, Felipe, o que você tá falando.
Cara, eu acompanho já há muito tempo já o Henshin Online, adoro. E eu tava realmente sentindo que tava passando por alguma coisa, porque não tava tendo mais as postagens semanais, né? E eu ficava desesperado. Falei, caraca, quanto é que vai sair meu Lost Canvas? Só que é claro, né, que eu procurava sempre ir nas outras redes sociais da JBC, mas nesse período, que eu acredito que foi quando vocês tiveram a ideia aí de fazer umas alterações no programa, que ficou essa semana sem ter, assim, eu fiquei meio desesperado.
É, então, porque assim, o formato do Henshin Online, que a gente veio fazendo por anos aí, ele tem uma pegada muito de hard news, né? E se você vê, é que vocês vão ter acesso aos dados, mas assim, olhando, é uma sequência de serrilhado, assim, é vários triângulos indo um atrás do outro. Por quê? Quando a gente lança o Henshin Online, ele faz um boom de visualização. As pessoas vão lá para ver a novidade, mas depois ele perde, porque ele é um hard news. Eu tô falando de uma publicação que vai sair. Quando ela sai, perdeu o valor. E é assim, não tô falando que o programa é... Ah, putz, esse programa não é útil. Só que assim, usar a marca Henshin para isso, que é de uma revista eletrônica, é um desperdício, né? Então, dentro disso, a missão de falar de si próprio é da editora JBC, é da marca JBC. Então, assim, se eu tô falando de mangá JBC, eu tenho que relacionar com essa marca. Então, essa é a proposta atual. Aquele formato de hard news, o que vocês estão vendo? Ó, as novidades aqui da redação, olha lá, chegou o plotter nova, olha a capa aprovada. Isso é coisa para o JBC Beats. Ele vai ter essa pegada agora. E a ideia é que o programa fique entre 5, 7 minutos para falar sobre essas coisas toda semana, né? E a Henshin, ela está sendo reformulada para voltar a ser o que ela era em formato de revista, mas assim, uma revista eletrônica, né? Com temporadas e por aí, pautas definidas, né? Para ficar temporal. Essa é a proposta para frente.
Excelente.
Engraçado, Ed Carlos. Ed, vou chamar só de Ed aqui, né?
Pode chamar de Ed.
É, quando você tava falando aí da... Tem pessoas que acham que a decisão de ir atrás de um licenciamento de um mangá é, ah, queremos trazer tal, vamos trazer, né? Mas tudo passa por um data mining aí, você vai atrás de informação, o que é que o público quer. Então, assim, como é esse processo de vocês terem a ideia de ir atrás de um licenciamento, depois o desenvolvimento e a aprovação de um mangá? Esses dados, onde é que vocês pegam?
Ah, como eu te falei, né? Desde os primórdios a gente vem escutando a voz do povo, né? Então, as pessoas, seja falando em fóruns nossos ou nas nossas redes, a gente está sempre antenado no que eles estão falando, né? É óbvio que depois de algum tempo a gente cria alguns métodos internos, né? Tem algumas matrizes que a gente costuma brincar internamente para poder levantar dados de título. Então a gente recorre ao que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Japão, né? O que até mesmo quando a gente fala de licenciamento que está acontecendo na Argentina, ou encarando o que cada um está fazendo para pesquisar os títulos que possam ter potencial aqui, né? Mas a gente tem uma ferramenta de indique seu título, indique o título que você quer que a gente publique. As redes sociais, o tempo todo as pessoas estão postando alguma coisa que elas querem. Então a gente começa a juntar todas essas informações, inclusive buscas nos sites de notícias. Não sei se vocês sabem, o JBC também foi por muito tempo uma editora de revistas de mídia. Então você tinha a Made Japan, você tinha a revista Hashtag, que falava de culinária japonesa, a própria Henshin, eram revistas, né, e que a gente sempre está virando todos os sites, e nesses sites tem buscas, né? Então eu sempre levo em questão o que está sendo buscado. Então aparece títulos, N títulos lá, né? E isso vai contabilizando de uma forma para que a gente chegue numa seleção de títulos natural. Fora isso, tem as listas internas, né? Porque a JBC tem um elenco de profissionais assim, de primeira instância, são fãs, né? Na sua maioria são fãs, então sabe muito bem do que estão fazendo, né? Então, muitas vezes a gente também recorre a indicações internas, né? Isso já foi por várias gerações, né? E junta tudo isso em algumas matrizes e a gente chega, temos essas opções de títulos e aí a gente começa a sondar o Japão, o que está liberado para licenciamento, o que não está, a gente deixa para umas próximas janelas, porque no Japão, por exemplo, você tem janelas anuais para poder fazer pedido de títulos em algumas editoras, né? Principalmente Shueisha, Kadokawa, Shogakukan, você tem janelas, né? Square Enix, você não pode sair pedindo a qualquer hora, né?
Entendi. Você vai atrás lá, vocês vão fisicamente lá pra falar com alguém lá, como é que é? Solicita por algum contato direto por e-mail, telefone?
Existe muito contato por e-mail, telefone, isso é raro. Às vezes tem algumas videoconferências, mas assim, pelo menos duas vezes por ano, o nosso publisher viaja lá para negociar títulos, para conversar, para prestar algumas contas e por aí vai.
Entendi. Tem uma pergunta aqui. Peixoto, você pode fazer essa pergunta aqui, essa próxima, da tradução.
Sim. Da tradução? Não, na verdade, eu acho que teria a primeira anterior, não é, Luiz?
Não, já foi feito essa anterior, é a próxima.
Tá, tudo bem. Aí no caso, seria a pergunta, seria o seguinte, né, Ed, como é que vocês fazem aí o trabalho de tradução? Vocês usam freelancer ou é o conhecido tradutor juramentado? E se a tradução que vocês fazem é direto do japonês ou vocês são obrigados a pegar a que está em inglês? Como é o esquema nesse caso?
Na JBC, a primeira opção é traduzir direto do japonês. Né? A gente tem um pool de tradutores freelancers. Né? Alguns já estão quase até fixos, né? Porque já fazem tanta coisa com a gente. Principalmente agora com os Simulpubs, né? Tem alguns tradutores que ficam quase que full-time com a gente. E além disso, a gente tem uma supervisão de tradução. Então ele passa pela supervisão interna, para depois ir para a edição. Mas assim, em primeira instância, a gente sempre traduz direto do japonês. Se por algum motivo precisar, por falta de tradutor... de alguém traduzir do inglês ou de uma outra língua, do francês, mas aí tem uma revisão via em cima do japonês.
Só um complemento nesse, na parte da tradução. O balonamento vocês fazem no computador, né?
Porque, exato.
Porque eu sou da época que eu penso que você tinha o letrista, né?
Hoje não...
Hoje, essa profissão está extinta já, né?
Eu acho que assim... Então, hoje, na diagramação, você tem muitas vezes o cara que vai, que ele prepara o balão e coloca o texto nele, ele também faz o trabalho de refazer algumas ilustrações para ficar perfeitas e tal.
Inclusive, uma famosa letrista de quadrinho brasileiro é Lilian Mitsunaga, né? Quem leu o quadrinho aí dos anos 70 até os anos 90... Vai encontrar em algum momento, né, letras de Lilian Mitsunaga.
Uma lenda ela, né? Muita coisa bem feita que ela fez. Se não me engano, ela fez os últimos... os Kingdom Hearts pela Abril foram ela, né?
Legal.
Tá lá Lilian Mitsunaga. Agora não sei como a versão da Panini, não sei o quanto ela tá envolvida, se ela tá envolvida também, mas... Se não me engano, foi...
Prestou muitos anos de serviço aos quadrinhos.
Sim. Já não... E aí, assim, uma vez traduzido, aí vai para a edição, né? E aí, na edição que você tem toda aquela coisa de trabalhar melhor o texto, deixar uma coisa mais fluida, né? Que tem toda essa preocupação de localização mesmo, porque muitas vezes o tradutor faz aquela tradução mais literal, e aí você tem um trabalho de localização, né? Como adaptar os verbetes da melhor forma possível para o brasileiro.
Vocês têm problemas com isso também na parte de onomatopeias?
É, na maioria das vezes a gente prefere manter a onomatopeia em japonês com legendas, né?
Ah, maravilha.
Eu lembro de alguns primeiros mangás da JBC que acontecia isso. Eles mantinham a arte, o que eu acho que é primordial em relação ao quadrinho japonês, que se mantém a arte das onomatopeias, e aí colocava uma legenda no rodapé, assim, do quadro, às vezes, só pra... Ou até, dependendo do caso, assim, até do lado da onomatopeia, né? Tipo, coceira, batendo, alguma coisa assim. Sempre tem... Tem uma legenda que vocês fizeram, que a JBC fez, que eu não me esqueço mais nunca, que foi a legenda em um volume do X-Clamp. Porque tem um dos personagens que ele usa a magia chamada Hadouken. E a legenda embaixo era Hadouken, frente, diagonal, frente, diagonal, frente.
Sim, né? Sim. Tem uns casos bem curiosos, assim. Por exemplo, eu teve uma vez que o Oka, o Sérgio Peixoto conhece, o Arnaldo Masato Oka, ficou muito tempo à frente da supervisão da tradução e traduziu vários mangás também. Ele vivia perguntando coisas, por exemplo, Love Hina tinha algumas referências de Resident Evil, mas no original japonês estava com o Biohazard, né? Então ele tinha toda essa preocupação. Ele falou assim: olha, aqui eu tô com um nome de game aqui no
na tradução, no original.
No original, que chama Biohazard. Você sabe se esse game veio pro Brasil com outro nome? Falei: não, é o Resident Evil. Então sempre teve essa preocupação de o quanto a gente consegue adaptar para a realidade brasileira, né?
Ô Ed, assim, há alguns anos atrás a JBC teve que lidar com toda essa questão de sites de scan, né? De mangás, que assim, houve um grande período ali no começo, na primeira metade ali dos anos 2000, em que houve um boom de sites de scan no Brasil todo, né? Assim, isso geral. Né? Vocês ainda lidam com isso com mais frequência ou o grande momento desse problema foi no passado?
A pirataria ainda é um problema, né? Mas assim, não só a gente está lutando, mas quanto as editoras japonesas estão lutando contra isso. Uma das soluções que eles encontraram foi, por exemplo, disponibilizar os mangás através da ferramenta do mangá. O Manga Plus, a gente aqui no Brasil, a gente tem apostado bastante em Simulpub, só pra você ter uma ideia. O The Seven Deadly Sins foi um exemplo, assim, quando a gente anunciou que iria lançar em tempo real com o Japão, em massa, os Escalation, tipo, desistiram dos projetos. Eu recebi vários telefonemas de, olha, eu queria indicar vocês, como que eu faço? Eu falei assim, olha, só indica o melhor link da Amazon e tal, né? Alguns queriam fazer parceria, eu até falava assim, olha, eu não consigo fazer parceria com você, porque vocês estão trabalhando com uma coisa que não é de vocês, né? Mas indo para a Amazon, vocês podem colocar o link, se afiliar à Amazon, ou se afiliar a Kobo, ou Google, ou a Apple, e ganhar naquele link, né? Como um parceiro de venda. Caiu drasticamente, assim, a pirataria do The Seven Deadly Sins, né? E eu lembro que a gente, nossos analytics, só mostrou o aumento de audiência do site do mangá lá por conta disso, né? As pessoas queriam saber onde comprar e tal. E é engraçado, a gente... É uma coisa simples, né? Você só disponibilizou simultaneamente os capítulos a um preço acessível, né? Hoje um capítulo tá custando em média R$2,90 para você poder comprar um episódio, assim, em tempo real com o Japão. Eu costumo dizer que a Shonen Jump que a gente pode ter no Brasil, né? A tecnologia possibilitou que a gente tenha essa experiência de quadrinho semanal que só os japoneses conseguem ter impresso. A gente consegue ter no digital aqui.
Que eu acho que, assim, que isso é uma questão de oferta de serviço pro público, né? Então, acho que a partir do momento que uma editora como a JBC ela decide, né, oferecer o serviço de uma maneira mais eficiente, inclusive até do que a própria pirataria, então meio que o público responde, né? Né? Sim, sim. Inclusive, eu fiz algumas matérias aqui no portal no ano passado, até comentava com o Peixoto, né? O quanto o Japão está preocupado com essa questão de pirataria fora do Japão, que inclusive teve uma matéria grande sobre o combate à pirataria de títulos japoneses na Coreia, e depois até fiquei surpreso, porque estava tendo até um aumento de pirataria de consumo dentro do próprio Japão. Né? O que a gente, no momento, sim, achava impensável, né? Tipo, japonês consumir produto pirata, né, numa coisa que para eles é tão convencional.
É, eu acho que assim, tem um lado, eu sou da época dos fansuber, né, que o pessoal traduzia os animes pro português, assim, né, e vendia fita a preço de custo e tal. O grande lance é que toda essa ideia de a gente viabiliza uma coisa que as empresas não estão trazendo. É óbvio, né? O mercado japonês de mangá é gigantesco, né? Ainda a gente não tem, sei lá, nem 10% do que eles lançam lá. Mas a partir do momento que você tem alguém ganhando dinheiro com isso, deixa de ser uma atividade de fã para fã, né?
Sim.
E se mascara alguém muito espertinho, né? Então, toda vez que isso acontece, com certeza a gente é obrigado a acionar juridicamente alguém. Isso não muda, né? Uhum. E não interessa o cara colocar lá, não, quem acessar vai ganhar um PlayStation. De onde ele tá tirando dinheiro para poder dar os PlayStation para quem lê mangá na plataforma dele lá, pirata, sabe? Não, sabe? Não tem muito sentido, assim.
Sim, sim.
E aí, assim, não tem jeito, assim. Tem coisas que a gente acaba tendo que acionar juridicamente. Por conta desses casos, assim. Mas, no geral, a gente está tentando seguir as tendências do mundo, que é oferecer o melhor serviço em tempo mais curto para que as pessoas tenham noção, assim, olha, isso aqui é um produto oficial, e você comprando esse produto oficial, você está revertendo essa grana para que seu autor favorito continue lançando coisas boas. Né? A partir do momento que você não dá valor àquilo que ele lança, você está se respeitando aquele autor que você tanto venerou.
Sim, sim. Eu lembro que, inclusive, a autora do Gangsta, né, ela tinha feito uma declaração que ela sairia do mercado se a pirataria continuasse.
É, porque, imagina, você leva meses para fazer um mangá, que não é fácil. Eu fazendo agora o Jaspion lá, a gente tá vendo o quanto isso dá trabalho, para depois nego copiar e sair distribuindo free, sem nenhum peso na consciência.
Pois é. Aproveitando aí que tá falando de Jaspion, está na pauta, né, Janus? Essa questão do...
Sim, sim. Da produção do
Jaspion. A gente vai chegar lá.
É, exatamente. Eu, inclusive, andei conversando um pouco antes do começo da transmissão.
Bem, foi feita uma live na segunda-feira passada, né, sobre os 25 anos da JBC, e foram feitos alguns anúncios. A gente vai falar sobre ele, mas para começar sobre esses anúncios, a gente queria falar sobre uma grande coincidência que teve com o Nerd Debate. Porque um dia antes, no domingo à noite, estávamos gravando o nosso primeiro podcast especial sobre os filmes do Estúdio Ghibli e estávamos fazendo sobre Náusea do Vale dos Ventos. E olha só que coincidência, na segunda-feira, a gente gravando domingo, falando que o... Aí, tem alguém bebendo água aí e o volume tá meio alto aqui, deixa eu diminuir aqui. Não sei se é Felipe.
Sou eu, não.
Pronto, enfim. Aí a gente tava gravando domingo sobre Náusea do Vale do Vento, comentando que o mangá lançado no Brasil ficou no meio do caminho, né? Não lançou completo. A gente comentou um pouco sobre o mangá. O podcast não foi lançado ainda, mas aqui a gente tá tendo a oportunidade de comentar sobre esse mangá que vai ser lançado pela JBC, né?
Sim, com muito orgulho.
Depois de 11 anos, volta a ser publicado aqui no Brasil, né?
11 anos.
E a gente citou, né, que ou seria a Panini ou seria a JBC que iria trazer. Agora a gente só não sabia quando iria trazer, né? Porque a gente sabia que, como a Akira, a aquisição dos direitos levaria um bom tempo.
É, eu sei que tem
Né?
uma história aqui, eu não vi se foi Peixoto ou se foi, já nos botou na pauta. Correu um boato que na época do fechamento da Conrad, com a Nausicaä incompleta, o Miyazaki, ou a editora dele, teria dito que nunca mais iria licenciar a série para o Brasil. Isso é verdade? E se sim, como conseguiram fazê-los mudar de ideia?
Olha, eu não sei se houve essa conversa, não sei se afirmar, mas que foi difícil convencer o Ghibli para dar uma nova chance de lançar o Nausicaä aqui no Brasil, foi. Na verdade, eu posso te dizer que as exigências hoje são gigantescas, tão pesada quanto a Akira. De tempo de conversa, a Marina e o Júlio vêm viajando para o Japão já nos últimos 5 anos, né? E teve um ano que os caras nem quiseram receber para falar, não queriam perder tempo. Depois as coisas foram começando: ah, tá bom, vamos conversar, vamos sentir o que está acontecendo, ah, legal, qual que é o plano e tal. E os últimos 3 anos, só para você ter uma ideia, eu tive que fazer um plano de marketing gigantesco para, não só para Nausicaä, mas também para outras produções do Ghibli.
Olha aí.
E aí, para chegar assim no final, ó, para que o restante aconteça, lance Nausicaä primeiro.
Caramba.
E aí depois, mesmo nisso daí, demorou um tempo, mais um ano de espera para que esse contrato saísse, saia um draft. E aí, sabe, posso dizer que assim, o anúncio foi feito, né, o contrato foi assinado assim 2, 3 dias antes.
Caramba, então. No final de tudo, foi uma conspiração do universo, né? Porque no ano que a Netflix também disponibiliza tudo do Ghibli lá, vocês também começam a publicar logo pelo Nausicaä, né?
Eu falo, a gente é muito sortudo, a gente é iluminado nessa questão, né? Quando a gente traz, por exemplo, a Alita novamente para o Brasil, né? Que a gente lançou lá
Lançam o
como Gun.
filme.
A gente lançou como Gun lá atrás, vem o filme, né? A gente está lançando o MAG, Netflix se liga, traz MAG também para sua grade de programação. Mesma coisa Sidônia. E por aí vai. Tem uma série de coincidências que ajudam a acabar colaborando com a gente. Ghost in the Shell foi uma delas também, né? E Akira também, não posso deixar de falar, porque Akira acabou de lançar o número 6, o Katsuhiro Otomo anuncia uma série do
Uma
Akira.
série do Akira.
Então, assim, eu digo que a gente é iluminado nesse caso.
São os timings perfeitos, né?
O universo conspira, né? A favor, né?
Eu tenho que só agradecer, muito obrigado. E aí é isso, aí o Nausicaä finalmente está em casa, está na JBC, e a gente vai fazer o melhor trabalho possível para que ele saia do jeito que merece.
Olha aí, Peixoto, a sua dúvida agora foi mais ou menos sanada. Não tem oficialmente a resposta lá do Japão que realmente eles estavam fazendo de propósito, mas a gente percebe que eles estavam fazendo corpo duro, né? Estavam.
Tava. Não,
Assim.
é porque aquele negócio, meu, não falta palavra com o japonês. Não faça isso, cara. Vai ser muito difícil você conseguir uma segunda chance. Porque quando eles confiam, não é, Ed? Né? Japoneses são assim. Se eles confiam em você. Se você trai essa confiança, é uma coisa que magoa eles demais, sabe? Não, não, eu falo isso em todos os níveis, falo em nível de amizade, falo em nível de negócio, falo em tudo.
Eu acho, Peixoto, até que eu estava conversando com o Ed aqui no, antes da gravação começar, que também eu acho que o espírito, pelo que a gente conhece da postura tanto do Miyazaki quanto a filosofia do Ghibli, eu acho que ele é assim, uma das coisas que deve contar muito para eles, apesar de ter um forte espaço aí do questão negócio, né, na balança, eu acho que também tem muito deles aquela questão do propósito do trabalho. Então, assim, se o propósito daquela publicação, que não é japonês e tal, mas que anseia pela aquela obra, E por uma questão contratual, alguém se responsabiliza por lançar da maneira correta aquilo ali, e por N motivos que, como o Ed aí pode explicar depois, assim, por N motivos, eles não estão nem aí para, ó, você, ah, a empresa quebrou, não interessa, você não lançou.
Né? É, e faltou uma edição só, né? Isso que é o que dói o coração, né? Mas a gente não sabe.
Não foram duas?
Não,
duas.
Saiu até a edição 6. Ah, faltou uma edição só. Eu não sei se a tiragem do 6 foi muito menor e tal, mas tem algumas pessoas que têm a 6.
Eu nunca vi a 6.
Então pode ter sido uma tiragem menor.
Nossa, eu nunca vi a 6 sequer a propaganda, viu, Ed?
Aonde eu pesquisei sempre tinha só 5 volumes no Brasil.
Tá.
Sim, mas enfim.
Mas enfim, o Luiz, deixa eu só aproveitar. Desculpa, você ia falar alguma coisa, Ed? Perdão.
Não, eu só ia acrescentar. Essa coisa do Japão, assim, nos negócios, essa coisa da palavra, é muito forte mesmo, assim. Só pra você ter uma ideia, o Japão acho que é um dos poucos lugares do mundo que valoriza muito essa coisa do direito autoral, né? Eles têm todo um cuidado, assim. Eu tava vendo uma matéria, agora eu não lembro aonde, é um comentário, diz que rolou até Espada Samurai, lá nos Estados Unidos, a primeira distribuição dos filmes do Ghibli, que queriam fazer corte e tal, os caras ficaram loucos. Então, assim, a gente tem que lembrar que os cabeças do Ghibli, antes mesmo de serem businessmen, né, os caras são criadores. Então, os caras têm uma puta paixão pelo aquilo que tá fazendo lá. Não nasceu à toa aquele estúdio. Ele não nasceu com o intuito só de ganhar dinheiro, né? Ele tá passando mensagens. Então, Miyazaki leva isso muito a sério. Então, pelo que eu vi lá, essa questão de entrar, por exemplo, com os desenhos em streaming, era uma coisa que ele estava emperrando. Ele só aceitou porque ele viu que era o único jeito de fazer dinheiro para as próximas produções, né? Então ele fala, então não tenho o que fazer. Eu só tenho que liberar essa coisa para acontecer.
Até comentando dessa história da
Espada Samurai.
No podcast.
Da espada, isso daí aconteceu mesmo. Foi o CEO da empresa que estava para lançar Nausicaa em vídeo. Ele foi querer encontrou o Miyazaki numa exibição, acho que foi quando ele lançou o Mononoke Hime, se eu não me engano. Entenda que eu estou só dando uma data base, ok?
Certo.
Ele estava lá na estreia nos Estados Unidos e ele puxou o Miyazaki num canto e falou: não, a gente queria lançar Nausicaa, mas do jeito que ela não é comercial viável. Não é comercialmente viável nos Estados Unidos, a gente poderia fazer algumas adaptações na história. O Miyazaki disse que não, o cara insistiu, o Miyazaki praticamente saiu virando as costas pro cara. Aí, parece que uma ou duas semanas depois, mandaram para esse CEO uma espada japonesa cega, sem corte, né? E a frase, sem cortes.
Entendi.
Aí o cara entendeu o recado e lançou Nausicaa sem cortes. É porque teve. Você lembra que teve aquele lançamento em 85, ou, não, desculpa, 85 ou 87 do Os Guerreiros do Vento, que eles refizeram.
Sim.
A Nausicaa cortando só quase 25 minutos do filme, né?
É uma loucura, né, fazer isso com aquele filme, né? Porque Nausicaa, se assistir Nausicaa hoje. Eu passei por essa experiência de assistir novamente, e aí você vê o quanto. Esse desenho também inspirou muita coisa. As pessoas de hoje que assistiram Star Wars, episódio 7, 8 e 9, podem ver a referência de Nausicaa na própria Rey.
Totalmente, eu fiquei com essa impressão também, né? Ela ali...
Não, aquela abertura dela pegando o lixo do Destroyer, é Nausicaa aquilo ali. Né? Inclusive a máscara que ela usa. Sim. É muito inspirada na máscara da menina princesa. Então, assim, você vê que já tá
até
fazendo
as roupas,
escola.
Né?
Exato, já vai fazendo escola como o Akira faz. Né?
A Nausicaa, eu já perdi a conta de animes que eu assisti. Que eu olhei. Eu tô falando mais dos animes, é claro, né? E mangás, né? Eu já perdi a conta das histórias que eu acompanhei. Falei, pô, isso aqui tem uma coisinha de Nausicaa nessa história. Você vê que está ali, você pega ali a influenciazinha, ou quando não, a personagem a personagem tem um caráter quase tão igual ao da Nausicaa. Isso é.
A Nausicaa já. O Miyazaki já trabalhava com protagonismo feminino de relevância muito antes disso virar modinha.
Uhum.
Sim. Então, assim, é impossível que a obra dele, em maior ou menor grau, não seja uma influência para o pessoal que hoje tem que trabalhar com esse tipo de conteúdo.
Uhum.
Peixoto, tinha para fazer uma pergunta também?
No meu caso, na verdade, eu só ia emendar, né? Porque quando a gente está falando do trabalho e tudo mais, foi autorizado, né? Que agora já está na mão da JBC. Aliás, de novo, Ed, parabéns pela conquista. Né? Sensacional. Seria qual vai ser o formato que vocês pretendem lançar na Nausicaa no Brasil, né? E se você acha que já dá para dar uma ideia de preço? Se der. Tô perguntando, né?
Não dá para dar uma ideia de preço ainda, principalmente porque o caos que a gente está vivendo, né? É. O papel está praticamente voltando à era da URV, né? Antes de eu sair para essa parte de... para quarentena, né? Porque eu tô trabalhando em home office também. Já tinha tido aumento de 12% no papel. Então, só para você ter uma ideia, isso vai impactar absurdamente no preço do mangá. A gente tá avaliando aí até dar uma segurada em algumas coisas para esperar ver o que o mercado vai responder com toda essa questão do vírus corona. Mas, assim, a priori, o formato vai ser as 7 edições.
Ah, 7 edições padrão mesmo, né?
Exato. Ótimo. A priori, essa edição aí,
uhum.
A gente mostrou a imagem da edição japonesa, né?
Uhum.
As páginas vão ser o mesmo tamanho do original?
Como que é?
O formato das páginas será também no mesmo tamanho do original?
Sim, a gente precisa fazer a edição igualzinho ao original.
É que uma coisa que eu percebo sobre Nausicaa, quando o pessoal pensa, nossa, eu assisti, quero comprar um mangá, o pessoal se espelha muito naquela edição especial americana encadernada de 3 volumes.
São dois volumes.
Então, gente, mas se vocês pararem para pensar, a Viz já tinha lançado a edição com 7. A primeira edição com 7 volumes, certo?
Certo.
E aí depois você tem uma edição, né?
De colecionador.
De colecionador. A gente nem conseguiu terminar a primeira edição aqui no Brasil.
Ah, não. Né? Então, essa informação eu não tenho encontrado. Porque muito se comentava, pelo menos aonde eu pesquisei em canais no YouTube. A impressão que a gente tinha era que só lançaram o formato de colecionador. Isso. E não tinha sido lançado os 7 volumes originais. Então, por isso que a gente estava se indagando sobre essa questão de formato.
Mas se vocês pensarem no formato do nosso mercado, mesmo o mercado americano, as edições colecionadoras, elas acabam vindo depois de um certo tempo de de maturidade do mercado. No caso do Nausicaa, a gente não teve uma edição finalizada também, né?
Sim.
Então, tá aí a dificuldade até, eu acho que, disso aí.
E é o mais sensato, né? Porque estima-se que uma edição de colecionador também não vai ter um preço tão barato, né? Então, é muito melhor que a grande maioria do público possa ter acesso ao produto, né? Por um preço mais acessível, e depois no futuro, né, havendo a oportunidade, quem puder adquirir uma edição de colecionador. Né?
Sim.
Até porque são tiragens diferentes, né? A ideia do produto também não é a mesma tipo de.
Caiu?
Janusso?
Não, oi.
Ah, tá. Não, quer dizer que você pode emendar agora nas perguntas do JB Studio,
sim.
Do Jaspion.
Sim, sim. Não, eu inclusive, que eu me reservei aqui antes da entrevista, que era justamente levantar algumas questões sobre o JB Studios, né? O Ed já tinha me passado a informação quando a gente fez o anúncio da live, eu fiquei bastante curioso e conversando com ele, achei bem interessante a proposta. Assim, eu gostaria que você falasse aqui pro pessoal, assim, tá ouvindo, tá acompanhando, qual é a proposta do JB Studio, né, e assim, como o Jaspion, né, o trabalho, né, com a Turma da Mônica, né, Lendas Japonesas, que já foi publicado, inclusive, né, algum...
Sim, é uma publicação, é um livro exclusivo da... Por isso eu tô na mão do Saraiva, um livro exclusivo pra Saraiva, por um tempo, né, mas já tá sendo vendido já. Eu já sei que tem um monte de pontos que já está esgotando e tal. Mas ainda consegue comprar direto no site da Saraiva.
Uhum. Bom, e assim, a iniciativa foi da própria JBC de montar esse estúdio ou foi alguém que levantou a ideia?
Não, a gente... Desde o JBC a gente está sempre pensando em inovação. E o caminho de ser um desenvolvedor de conteúdo era mais que natural, né? No caso do Turma da Mônica, era uma ideia antiga do Marcelo Del Greco que ele trouxe. Isso já tem o quê? São projetos que ficam ali maturando por anos, né? Jaspion, eu acho que desde quando eu entrei no JBC eu vinha falando, já pensou a gente lançar um mangá do Jaspion? Seria legal? Não tem? E tal. Mas assim, o JB Studio mesmo é parte de uma ideia de a gente poder desenvolver projetos nacionais mesmo, né? Entendendo que o Brasil já está numa fase que a gente pode realmente contar boas histórias, né? A gente tem profissionais interessantes aqui hoje trabalhando no mercado independente, roteirista, que podem ser direcionados para fazer um grande trabalho em qualquer editora, eu acho que hoje, né? Então, era um caminho meio que natural. Então, o JB Studio nasce com a premissa de desenvolver novas propriedades intelectuais, né, tipo personagens novos, histórias novas, mas também resgatar franquias antigas, né? Então a gente está fazendo isso com o Jaspion. Então a gente licenciou a marca Jaspion para desenvolver um quadrinho do qual a gente continua a saga do herói, né? E no caso da Turma da Mônica, a gente licenciou a Turma da Mônica para contar lendas japonesas, né? Essa é a premissa do JB Studio.
Assim,
é uma coisa e é uma coisa que, assim, eu, pessoalmente, gosto muito da ideia, sou muito, muito mais confortável quando se fala vamos desenvolver algo do zero, né? Sim. Então, em cima de toda essa experiência que eu tive, passando por Orkad, Gibitech em Fio, né, escrever para revistas de notícias e por aí vai, assim, sempre imaginei que um dia a gente chegaria ao ponto de criar as nossas histórias e chegar, quem sabe, um dia, não concorrer, mas estar ao lado das grandes histórias japonesas, americanas, europeias, por aí vai.
Uhum.
Acho que está na hora do Brasil contar as próprias histórias.
Eu acho que com o que a gente já conhece, tanto do mercado, foi o primeiro, assim, o Brasil desbravar com o mercado norte-americano. E, inclusive, hoje a gente já tem artistas brasileiros participando de concursos, né, de talentos no Japão e ganhando repercussão no Japão. Então, e assim, até a qualidade de escritores, roteiristas que a gente tem.
Sim.
Acho que é menos uma questão de tempo, assim. Ó, eu mesmo, assim, na minha condição de roteirista aposentado aos poucos, estou pretendendo voltar a escrever, mas eu acredito...
Volte a escrever.
Eu acredito que para que... Pronto, vamos pegar um exemplo clássico. Quantos artistas não foram revelados pelo trabalho do Sidney Guzman nas MSPs?
Sim, sim.
Né? Então, assim, isso é um exemplo, né, de que a gente tem muito talento.
É uma inspiração o trabalho do Sidney.
Uhum.
Do Sidão, a gente chama.
Sidão.
É uma inspiração. O que ele está fazendo.
São Paulo chama ele de Sidney, né?
O que ele vem fazendo na MSP com as graphic novels, assim, é fantástico. Ele conseguiu convencer o Maurício Souza de liberar essa coisa de ter outros olhares dos seus personagens sem interferir no mundo que ele criou, né? Isso foi fantástico, assim, e assim, revelando novos talentos, né? Sim. Isso que é fantástico. Se você lembrar, em 2018, a JBC lançou o Brasil Manga Awards, né? Foi a primeira, o primeiro passo para chegar nesse ponto, né? A gente teve 3 edições, onde a gente revelou alguns artistas, né? Alguns mangakás, vamos falar assim, que estão no mercado, estão publicando. Naquele primeiro momento, a gente não chegou a publicar histórias separadas, mas a gente lançou as duas primeiras antologias, a terceira está chegando agora, e nessa terceira edição eu consegui, né, estender isso para o digital, então a gente tem 15 vencedores, não primeiro, mas mais 10 que ficaram na Henshin Manga Red e Henshin Manga Blue, que acredito que no futuro essas duas denominações ganhem uma segmentação, né, tipo, ganhe o seu estilo próprio, essa que é a ideia, né, para chegar no JB Studio. E eu queria só aproveitar e falar um pouquinho também do selo Start, né? A gente, aproveitando toda a nossa plataforma digital, que a gente vem convertendo os mangás para o formato digital, já são mais de 500 volumes disponíveis em Amazon, Apple, Kindle e Kobo. A gente está selecionando alguns artistas do meio de Arts Alley, né, dos independentes. E daqui para frente a gente vai lançar alguns artistas independentes no formato de e-book, né, com a possibilidade da gente ter esse pessoal publicando impresso com a gente. Né. A gente tá prevendo alguns outros serviços, como print on demand, e também inaugurar isso com essa galera aí também. A priori, o Start começa com 4 títulos que a gente trouxe para casa. A gente vai ter o The Flower Pot, da Amanda Ricardi, o Terra Wind, da Capozar, que é um mangá bem bacana também. Um quadrinho que foi um dos destaques da última CCXP, o Blackout, do Chris Tex e do Santos, e Irupê, um conto indígena do Vinícius Galhardo. Esses mangás já estão em produção para conversão em digital.
Assim, na questão do JB Studio, vocês têm algum pensamento para o futuro, assim, de como receber material de artistas? Se vai se focar apenas no trabalho de desenho, de artistas desenhistas, ou se vocês também pretendem, de alguma maneira, receber para avaliação plotes de roteiros. É porque, às vezes, assim, tem muito isso, né? A gente não tem muito o hábito, como acontece no Japão, que o desenhista é o próprio roteirista, na maioria das vezes.
Não, sim. Né?
E a gente tem até, como eu falei, né? Até uma linha aí de escritores e escritoras que produzem de maneira anônima, e às vezes um plot desse chega na mão de vocês, ó, a história é boa, só precisa de um desenhista.
Ah, não, sim. A gente está aberto a várias ideias. Já tem alguns desenhos que já estão mandando plot para nós. A ideia é assim, é trabalhar, como eu falei, desenvolver propriedade do zero. Então, em 4 mãos até. Então, tendo investimento dos dois lados, assim, a JBC realmente investiu em propriedades. Muitas vezes pode acontecer da gente ter uma grande ideia, uma ideia bacana, e a gente querer buscar no mercado pessoas que possam tornar realidade aquilo que a gente está vislumbrando. Por exemplo, sei lá, a gente vai lançar um conto de vampiro ou coisa do gênero, mas aí eu quero desenhista X, roteirista X, coloca essa dupla para trabalhar. Sabe? Ou mesmo, como você falou, um roteirista chega, apresenta uma ideia, a gente olha, putz, isso aqui é legal, ou precisa ser lapidado, mas tem futuro, vamos lá, e vamos procurar um desenho para desenhar.
Também. Assim, a possibilidade de um livro, tipo, eu tiro por mim, assim, eu conheço alguns escritores, né, que você sabe como é a situação, né? Tem muita gente que literalmente paga para publicar. Né? E às vezes tem pessoal que se dedica, como você falou, à história de vampiro, à história de terror, à fantasia, né? E acaba meio que ficando anônimo por um tempo e tal. E aí, como alguns desejos, acaba desistindo por eventualidades da própria vida, né?
Sim, sim. Não, mas eu acho que a gente tá num momento de... que o mundo tá precisando de criatividade, né? Você vê que são multicanais de entretenimento, streaming, música, sabe? Assim, nunca se teve tanta oportunidade de você poder mostrar seu trabalho pro mundo, né? Eu acho que agora é a hora. E eu acho que o JB Studio chega num momento muito interessante para colaborar com tudo isso que tá acontecendo. Então, eu acho que assim, o céu é o limite, assim. E eu quero só lembrar uma coisa, é um selo que ele tem quadrinho, né, mas vocês podem ver que ele tem livro, então independente que formato que venha, assim, o selo vai aparecer em cima de propriedades de vida por ele, assim.
Oh, e Ed, aproveitando já que você falou a palavra livro, tá, uma pergunta que me vem à mente agora, né? Vocês estão interessados em trazer algumas light novels do Japão, por acaso?
A gente trouxe, a gente já foi uma das primeiras editoras a lançar novels e light novels aqui no Brasil. A gente lançou Samurai. Isso. A gente lançou as light novels do Death Note.
Muito bom.
A novel do Another. Né? E recentemente a gente o primeiro volume do Overlord. E a gente vai seguir com os mangás e voltaremos a publicar a continuação da Light Novel. A gente ótimo. Sempre está aberto a possibilidades, Peixoto. Assim, nunca fechamos a porta. Eu acho que tem muita coisa legal lá no Japão. Esse mercado de Light Novel é muito interessante. Vem surgindo muitas propriedades interessantes. A gente lançou o mangá do Your Name, né? A gente ficou muito triste não ter conseguido aquela novel do Your Name que foi pra Record, mas um dos nossos anúncios que foi na última live, na nossa primeira live 25 anos, foi Tenkin no Ko. Que é o filme do Makoto Shinkai, né, que fez sucesso no Japão, tá fazendo sucesso por onde tá passando, e ele vai vir pro Brasil também pela Diamond. Só não tá no cronograma, e agora com o coronavírus não sei quanto tempo vai demorar. Mas aqui vai se chamar O Tempo com Você. E é mais uma novel que a gente tá lançando.
Muito bom, muito bom. Legal, legal. Ou seja, na verdade assim, não falando de uma maneira pejorativa, né? Mas a JBC tá tirando para todas as direções, então, né? Tá focando, tá pegando todo, tentando ocupar todos os nichos, todos os...
Não, eu acho que, na verdade, a expressão correta é não está negligenciando ninguém.
Bom, na verdade, assim...
Melhor, Janúcio.
Talvez, eu acho que sim. A gente não fecha portas, na verdade. A gente deixa as possibilidades surgirem. Porque a gente nunca sabe, né?
Okay.
Mas a gente tá... Eu acho que, assim, desde quando a gente vem trabalhando com a proposta de trabalho, o Simopub, apostar no digital, sabe, tá à frente. A gente tá lançando uma série do Ghost in the Shell junto com o Japão, sai lá na revista semanal, sai aqui no formato digital, e que segue continua depois do 1.5, né? Eu acho que são coisas para ser comemoradas. Não sei se todos os brasileiros estão tendo noção disso, né? Quem curte mangá, o quanto isso é importante. Porque naquela época que eu comprava mangá lá na Fonomag, em japonês, era uma coisa impensável naquela época. Quando a gente ia imaginar que a gente ia terminar uma série japonesa ao mesmo tempo, que vai acontecer agora com The Seven Deadly Sins, que aconteceu com Heroes do mesmo autor lá de Fairy Tail.
É sensacional.
Então, assim, a gente tenta fazer as coisas acontecerem no Brasil da melhor forma possível e, assim, seguindo o norte que eu lá dentro da empresa sigo, esse para mim é o meu norte, que começa com a editora JBC fazendo a ponte entre Brasil e Japão, né, e o grupo, né, tentando unir culturas através da leitura. Então, essa que eu acho que é o que faz tudo acontecer. É a mágica.
E além Maravilha. Do Tenkinoko, do Makoto Shinkai, do Nausicaa, tem aí também o Cheese Sweet Home, de Kanata Konami, e What a Wonderful World, de Inio Asano.
Que é uma coletânea de histórias, né, do cara que gosta de brincar com monstros humanos, né? É um autor muito curioso. Cada obra que eu leio dele, eu fico assustado. Mas é muito bom. É, gera reflexão. O Ti é uma super aposta, assim, né? Depois do Cão que Guarda as Estrelas, a gente... mangá inspirado, né, um mangá com o personagem principal é um gatinho, né, num país que todo mundo tem um, né, os brasileiros amam gatos. E a história é muito divertida, né, a gatinha é muito divertida.
E olha só, aos 45 do segundo tempo, antes da gente entrar no bloco das perguntas e respostas aí do público, Alan Nicole do Taisen Sensei está entre nós.
Deu a sua graça.
Boa noite, desculpa pelo atraso.
E aí?
Tudo bem?
Tudo Nossa, bem?
Muitos lançamentos, muito empolgado, viu? CBC, especialmente o Nausicaa, né?
Pois é, Alan.
Todos nós, né? Nausicaa é um grande título que merecia voltar, meu.
Nossa, a gente tava falando sobre isso. Eles comentaram aí?
Comentaram. Tá.
A gente tava falando no podcast. Mas agora é o seu momento, Alan. Fazer
uma previsão.
Fazer as suas perguntas aí, as dúvidas que você tinha.
Ah, eu vi que muitas perguntas já estavam feitas, respondidas e tal. Tem algumas dúvidas sobre a própria JBC e dúvidas como fã de Saint Seiya, né?
O momento é esse.
Eu não sei se alguém perguntou já. Quais são os mangás mais vendidos hoje pela JBC?
Eu não posso te falar números, mas eu posso te falar títulos que estão, entre os nossos bambambam, né, dos últimos anos, assim. Bom, Akira, Battle Age Alita, Last Order, Seven Deadly Sins, são títulos nossos que vem fazendo muita cabeça do fã brasileiro, né? Você percebe que ainda o tema Seinen, Shonen é uma coisa que funciona bem, mas Sakura vem comendo pelas beiradas. Sailor Moon, logo a gente vai ter aí o Eternal Edition, que também dá uma movimentada, né? Então, são diversos títulos aí dentro do nosso leque que faz muita diferença. Um também foi uma surpresa. Inio Asano vem fazendo muito sucesso entre os brasileiros, né? Mesmo sendo títulos com assuntos bem, bem fortes, né? Bem cabeção, né? Que vai te levar para uma reflexão maior, assim. São títulos que vêm fazendo muito sucesso. Ghost in the Shell, próprio Kazenban dos Cavaleiros, Lost Canvas. Cavaleiros é uma franquia que, assim, não tem como. Os brasileiros abraçaram, estão lá grudados com ele. Tem jeito.
Amém.
Era até uma pergunta que eu ia fazer também sobre essa história de mangás com cavaleiros e tal. Vocês têm planos também de incluir cavaleiros nas aplicações digitais, por exemplo? Eu sei que o Tankobon, né, a primeira versão de Cavaleiros que vocês publicaram, já tem, né, digital. Agora, os outros mangás, Saint Show, o X-Dimension, por exemplo,
não, então a história original ainda não tem versão digital. Ela tá nos planos, mas não tem ainda. Se tiver, acho que tem lá fora.
Eu acho que assim, mangá hoje em dia dos Cavaleiros, que é o episódio G, que ele começou quando era episódio G apenas na Conrad, foi terminado aos trancos e barrancos por eles, né? O processo da Conrad que todo mundo viu, né? Percebeu?
Certo.
E o Assassin hoje em dia terminou, inclusive, já começou uma nova fase que eles chamam de Hack. E aí os fãs estão querendo saber, né? O mangá que, inclusive, ele saiu originalmente digital lá, né? Digital.
Olha,
será que isso um dia tá nos planos da JBC?
Acho que tudo que é de Cavaleiros, assim, a gente tem mostrado um grande interesse, né? O que a gente vai conseguindo trazer, a gente tá vindo. Eu acho que... eu não posso falar muita coisa, mas eu acho que...
Claro.
São coisas que estão... São coisas que estão na lista.
Só de saber que a gente tem esperança de um dia essas coisas chegarem.
São coisas que sempre vai estar na nossa lista. Assim... a gente vê essa atual fase de Cavaleiros na JBC, a gente tá renovando tudo, né? Então, você vê, o Saint Seiya ganhou a versão Kazban, Lost Canvas ganhou essa versão metalizada, né? Então, a gente tá seguindo uma cadência para também não ficar vacalhando com a série também, né?
Uhum.
Então, a gente sabe que é um dos principais títulos da casa, né? Mas também, se vocês perceberem, Cavaleiros sempre tá tendo alguma coisa sendo lançada com a JBC. No catálogo da JBC. Sempre.
Quando vocês lançaram aquele artbook do Lost Canvas, foi fantástico. Assim. Deu a impressão de que o céu era o limite. Assim. A gente não esperava. A gente sabia que mangás tá sempre na mira, né? Da autores e tal. Mas eu nunca imaginei que um artbook de Cavaleiros pudesse ser publicado. Eu achei sensacional.
E ficou bonito, né? Ficou muito bonito aquele artbook.
Ficou fantástico. Eu comprei o japonês original quando saiu e comprei também do JBC. Eu acho que você não fica devendo, não, sinceramente.
Sim.
Ed, aproveitar aí que a Alan está falando aí do lado fã, também não posso deixar meu lado fã ficar de lado, né? Porque as minhas duas paixões de coleções aqui são Cavaleiros, que sente achou aí. Apesar do Next Dimension estar decepcionando, mas aí é culpa do Kurumada, é outra história e tal.
A gente não pode falar nada.
O Santi achou, beleza. Tá indo tranquilo e tal. E Death Note, né? E recentemente lançou aí um one shot Death Note, foi lançado digital, mas existe alguma possibilidade de sair alguma versão física desse? Porque, assim, eu sou daqueles que compra tudo Death Note, entendeu?
Então, velho, esse one shot, esse Death Note one shot, ele saiu só na revista semanal e o restante do mundo saiu digital. Então ainda não tem nenhuma previsão de como ele vai sair impresso, tá? E o que eu posso dizer é que assim que a gente tiver uma posição disso sair impresso, com certeza a gente vai avisar os fãs. A gente até pediu isso, a gente queria alguma coisa, mas por enquanto não. Então ele saiu em formato digital até... gostaria muito que tivesse saído no mesmo time, né? Mas por uma questão de... O nosso foi... Ele teve que ser licenciado... Aí chega o material, tradução, eles que iam aprovar bonitinho lá, acabou tendo um delay de alguns dias, né? Mas saiu na qualidade que estão acostumados com o nosso digital lá, bonitinho. Agora, uma versão impressa, essa edição acho que tem 80 páginas, assim. Daria até pra fazer uma coisa meio parecida com o Sakabato de Ahiko naquela época, mas a Shueisha ainda não permite.
E, modéstia à parte, assim, uma atualização muito boa esse one shot da franquia todo, ficou muito bom, sensacional.
Não é? Quem sabe isso não vira uma nova saga aí, os filhos de Light, quem sabe?
Pois é.
Vamos ver o que dá, porque tá com cara que possa ser um start aí, sabe? Porque eu vejo que o Japão tá passando por uma crise de criatividade ali, né? Tem muitas coleções das antigas que estão trazendo de volta. Então, quem sabe da Death Note não seja a moda a ver.
Se até Bleach tava voltando, né?
Né? Quem sabe?
Denison e Felipe, vamos começar aí as perguntas que foram feitas pelo público na Twitch. Felipe, pode começar aí pela pergunta número 1 aí.
Dom Matheus, ele diz o seguinte. Ele quer saber quando vai sair o Sailor Moon Eternal Edition que vocês anunciaram. Tem alguma previsão?
Com a atual condição do mundo, eu não tenho previsão. Todos, com a atual condição do mundo, com o planejamento que a gente tinha elaborado, ele já mudou completamente. Porque, você não sabe, a gente tá em, a gente entrou essa semana em home office. Todo mundo está em quarentena. Como eu falei para vocês anteriormente, papel subindo ao estilo RV, né? Parece que a gente não tem mais o real, a gente voltou à era dos cavernas lá. Então, assim, a gente precisa realmente entender o que vai acontecer com para a gente poder depois começar a falar de previsões, né? Mas a gente já teve conversas com o Japão também, já a equipe de produção já pesquisou papel, uma série de coisas. Assim, o projeto está andando e é uma questão mesmo de mercado que pode atrapalhar o nosso meio de campo.
Aí, respondido então, Matheus.
Denison, lê a segunda aí, a segunda pergunta.
O Bex Hopen pergunta: vocês têm interesse de fazer mangás no mesmo formato do Japão? Ele se refere ao tamanho do formato original.
É uma possibilidade. O Jaspion vai sair num formato um pouco maior, ele vai sair no tamanho do Ghost in the Shell, né? Vai ter 200 páginas. Dessas 200, 8 são 14 coloridas, né? E só que miolo preto e branco, tudo bonitinho, papel como que é? Look screen. E ele vai ser capa dura também, esse Jaspion. Mas assim, nada impede. Na verdade, o JB Studio não tem uma definição. Vai ser marcado por formato único. Ele só vai marcar um selo de coleção e uma produção da startup, né, por aí. Mas é uma possibilidade a gente lançar no mesmo formato que o japonês. Se bem que, assim, hoje a gente já passou por uma reforma, uma adequação do formato. A gente começou lá atrás lançando o japonês, né? Mas até por uma questão de melhor visibilidade, até comunidade melhor para leitura. Esse formato atual que a gente tem dos mangás funciona bem, né? Vocês não gostam?
Terceira pergunta aí, Felipe Greco.
Eu posso...
Peraí. Vai pra 4, pergunta 4 logo.
Isso, vamos lá. Esse aqui é o Denison ou é o outro Denison?
É a pergunta do Denison mesmo. Então faça aí, Denison, faça essa pergunta.
Pergunta é sua.
Já lançaram alguma coisa assim que vocês acreditavam ser muito interessante, mas ficaram muito, muito na dúvida se o público brasileiro ia querer consumir? Mas mesmo assim vocês apostaram e lançaram?
Coisas que a gente ficou na dúvida?
Assim, olha, isso aqui vai fazer sucesso. Aí alguém bateu na mesa e disse: não, isso não tem a ver com o nosso mercado. O público não vai querer isso agora. Isso pra gente não funciona. Aí insistiram: não, isso aqui com certeza vai vender. Publica isso. Aconteceu algo assim?
Ah, eu acho que talvez o... Mas no final a aposta foi certeira. Assim, Cão que Guarda as Estrelas.
Olha!
Hiroshima. Que são one shots mais... são títulos mais cabeçudos. São coisas mais... tem lição de vida e tal, mas no final deu certo, assim. Mas não que a gente não acreditava, mas você vem com uma linha muito shonen, né, tipo, porrada, e de repente você muda o formato. Pum Pum acho que foi também uma pegada assim, né, discutiu-se muito Pum Pum pelo o teor do seu conteúdo, né. Foi um título que a gente falava assim: putz, será que as pessoas vão entender? Tem muito gatilho, sabe? Fala muito de depressão também, tem umas coisas de depressão e tal. Mas no final, o título se deu bem. Agora tem um que eu acho que vale a pena comentar. Cowboy Bebop. Na época do Cowboy Bebop, eu lembro que o anime tava passando Locomotion e as pessoas só falavam de Cowboy Bebop pra lá e pra cá e virou uma febre, assim, absurdo, o anime. Só que assim, acabou o anime, você tinha 26 episódios, depois você teve aquele filme, você não tinha mais nada do desenho, né? E aí eu lembro que eu tinha visto o Cowboy Bebop da Viz. E falei: pô, tem mangá, né? Tem mangá. Aí fui pesquisar mais, aí tinha... São duas séries até de mangá, a gente lançou uma delas, com 3 volumes. E, cara, por ironia do destino, sei lá, eu acho que por falta de conteúdo a mais do Cowboy Bebop... tem gente que fala que esse mangá não tem o conteúdo à altura dos episódios da série. Mas eu acho que por ser uma um extra, né? De quem assistiu a série, o mangá é um extra. Foi muito bem.
Olha só.
O Cowboy Bebop vendeu muito bem. É. E é um mangá que vem depois da série, né? Então, assim, por esse caminho e por tudo o que se fala de qualidade de história que tem nele, assim, ele agradou os fãs, querendo ou não.
Ótimo, vamos saber que o público está aceitando outros temas que não sejam só ação e aventura e material exclusivamente shonen. É muito bom saber que o público está consumindo de tudo.
Tá. É, eu acho que
os mangás... Makoto Shinkai é a prova viva disso aí, né? O sucesso do Makoto Shinkai.
É, eu acho assim, os mangás seinen, né? Que vem aparecendo, né? Tipo, cada vez são temas mais cabeçudos, mais pesados, assim. Que exige que você pense depois dessa leitura. Ela vai te causar uma reflexão.
É o que chamam seinen psicológico.
É. Principalmente Enyo Asano... O próprio Makoto Shinkai, se você pegar Your Name, tá falando de quântico, você tá falando de mundo quântico, então você começa a viajar na maionese, né? O cara começa a falar de viagem entre dimensões, né? Como a sua mente viaja por dimensões e como você começa, sei lá, a ser clarividente, mas porque você teve acesso a um futuro que não é seu. É. Que louco, né?
Eu
você começa a pirar.
O Your Name quando lançou aí em 3 edições, né? E agora lançou a edição única. Eu fiquei, ah, meu Deus.
Tá bonitona, hein, velho? Bonitona. Se fosse você.
Fico.
Presenteava alguém com suas três, como um bom samaritano.
E pegava a edição única.
E comprava a edição única, ó.
Ah, rapaz.
Uma boa tática, hein?
Felipe tá querendo meu mangá aí, ó. Lê a pergunta 5, Felipe, por favor.
Vou ler a pergunta 5 aqui, vamos lá. Outra pergunta do Bex Hopen. Ele diz o seguinte: tem chance da JBC trazer a ONU Flag?
A ONU Flag. Assim, vou repetir a resposta dos cavaleiros, assim. Uhum. Todos os títulos nos interessam nesse sentido. A gente não quer fechar porta nenhuma. Então, assim, com certeza está na nossa lista. Tudo vai depender dentro do nosso planejamento, dentro das nossas possibilidades de lançamento do mesmo. Assim.
Denis,
nesse ritmo, mangás como Kenshin, com as possíveis continuações, está na mesma dúvida, então?
Sim.
É, porque tem uma dúvida aqui sobre o Rurouni Kenshin, a gente já não pergunta mais, né? Já fica aí a mesma...
Eu queria perguntar uma coisa nesse sentido, mais ou menos nessa linha dessa pergunta que houve agora há pouco. Quando vocês consideram publicar alguma coisa, pesa muito a questão de ser continuação de alguma coisa ou ser relançamento? O que é que pesa mais, assim, na hora de escolher o título que é lançado? É uma pergunta que pode ser respondida?
Não, a questão não é que pesa, né? Mas aí a gente vai ter uma análise em cima de... Provavelmente a gente vai fazer uma análise em cima do resultado do título que foi lançado. Quando a gente acaba lançando, quer dizer que as coisas estão indo bem, né?
Uhum.
Se você seguir... É só você perceber como a gente vem trabalhando no Cavaleiro Zodíaco. Se você pegar Death Note, depois a gente tem o Platinum End, né? Tem uma sequência, você vai seguindo, né, o autor. Normalmente se segue. Né? Se você pegar quem é Kamado, você tem Nove Rina, depois você teve você teve o Negima, agora tem o Keyholder e por aí vai.
Uhum.
Fugindo um pouco do mercado impresso, como é que tá a parte de mercado digital de vocês?
Cara, a gente começou em 2017. Eu lembro que a gente começou a empreitada um pouco de convencimento de lançar em formato digital, e depois, nesse meio tempo, em paralelo, a gente foi pesquisando formas de conversão, porque eu tinha feito, junto com a equipe lá, uma sondagem, né, de como funcionavam as conversões e tal. Então, você tinha pouco o pessoal preparado para isso no mercado, então, muito se falava em pacotes, fecha uns pacotes XEPTO, vai custar tanto para essa conversão e por aí. A gente fez alguns testes até com a Amazon de conversão e aí a gente achou melhor fazer conversões internas. Então a gente criou um procedimento interno para que a coisa aconteça. dentro do nosso, né, do nosso caminho. Então, o mangá hoje, principalmente aqueles que estão em linha, segue o processo normal de uma publicação, só que...
Opa, tá cortando?
Cortou, na verdade, né?
Cortou tudo.
É. Não sei se caiu lá a internet dele. Ou
assim como a espada de Kenshin.
É.
Pois é,
mas... Deixou de sair, mas eu acho que não vai durar muito. Alô, mais.
Alô.
Alô? Ed? Ele ainda tá online aqui, né? Alô?
Oi?
Aí, agora voltou.
Eu tava off?
Foi.
Tava, foi. Tô sua resposta.
Aonde que eu parei?
Ah, você ia começar a falar de como é o formato que vocês criaram.
Ah, então. A gente teve que rever todo um procedimento para que fosse a conversão interna, não passar para fora. Então, ela segue um procedimento interno e normal, como a produção de impresso, só que lá na boca, no final, um sai para o impresso e o outro sai para o digital.
Então, hoje para a pessoa desavisada que entrou aqui por causa de Náutica e não sabe que vocês têm um mercado digital, se eu quiser ir na internet agora, pegar o seu acervo digital, o que está disponível e como funciona?
Hoje eu tenho mais de 500 volumes publicados no formato digital.
Olha.
E tenho assim, coleções completas, assim, já. Por exemplo, Fairy Tail, do Mashima. Tá os 63 volumes lá disponíveis em formato digital no Kobo, no Kindle, na Apple e no Google. Você pode comprar a qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja.
Pode entrar agora no meu celular, pegar o meu Android lá no Google Books, procurar... pelo mangá e... repete o nome pra mim.
Fairy Tail. Se você for lá procurar o Fairy Tail, você tem os 63 volumes de Fairy Tail, você tem Fairy Tail Zero, você tem o Fairy Tail Gaiden, você tem todos os spin-offs do Fairy Tail disponível lá.
Eu vou fazer um teste. Vou entrar aqui no Books, vamos ver se o pessoal aprender.
Vai testar em loco.
Fairy Tail.
Quem sabe faz ao vivo, meu. Vamos lá.
Opa, aqui, volume 1, 2084 aí, sucessivamente. Eu vou clicar aqui no primeiro. Free sample ou já pode baixar o e-book na hora. Ah, maravilha. Tá bem simples, bem rápido, bem fácil.
Isso nessas quatro plataformas, né?
Uhum, eu estou testando primeiro aqui no Google Play. Então, acho que
mas se você acompanha, por exemplo, The Seven Deadly Sins, e aí você fala, putz, mas... eu não quero esperar mais só o impresso, eu quero ler o que o Japão está lendo, você consegue também em todas essas plataformas acompanhar simultaneamente o que está sendo lançado no Japão. Toda quarta-feira sai um capítulo novo no Japão e sai um capítulo novo aqui no Brasil em português.
Isso é uma coisa milagrosa que a internet traz pra gente, a gente poder acompanhar o material em tempo real do Japão. Cara, isso é realmente assim, o sonho da realização. Quem sabe um dia a gente não tem isso para praticamente todos os serviços que eles têm lá, porque é o que a gente quer.
Não, e a gente traz a experiência de uma leitura de uma revista semanal exatamente igual, por exemplo. O Peixoto sabe disso, porque nos capítulos semanais sai página colorida e tal, que não, muitas vezes no tanco não vai. Então, normalmente, quando vai para o tanco, vira grayscale. E, nesse caso, se você pegar o Edens, que é mais um título do Mashima, ele sai com recheado de páginas coloridas. Se pegar o primeiro volume, tem página colorida. Se pegar outros capítulos aleatórios, você vai ver páginas coloridas. Então, você tem essa experiência de estar lendo em tempo real aquilo que está sendo lançado no Japão, né, com todas as regalias que tem lá, né, no sentido, só que no formato digital.
Agora eu só tenho uma dúvida, uma dúvida pessoal, que sou fã, eu estava vendo você falar isso anteriormente, agora você está repetindo, mas eu não entendia muito a relação de custo. O que é mais vantajoso a gente acompanhar isso? É mais vantajoso para a gente acompanhar isso semanalmente ou comprar o volume? Qual que é a diferença de custo para você e para o público?
Isso vai depender do objetivo do leitor. Eu estou dando uma opção para ele. Se você quer ter experiência, você é um early adopter, né? Você é um cara que quer as coisas em tempo real. Entendi. Você pode ler em tempo real, cara. Vai estar lá. Essa experiência está na tua mão. Mas se você quiser esperar o volume, não tem problema. Depois de um tempo, o tanco é gerado um tanco que é vendido depois o tanco novamente. Mas se você quer viver essa experiência de ler com algumas páginas coloridas, ler em tempo real com o Japão, leia o capítulo.
Nossa, muito bom mesmo.
Ed, aproveitando a minha, duas perguntas. Uma que você meio que já comentou aí, que é que eu já vi muita gente às vezes fazer reclamação, mas não procura se informar ou ter a oportunidade, como a gente está tendo agora, de perguntar. Tipo, eu já vi muita gente dizendo, no Japão essa publicação tem página colorida. Aí os caras trazem para o Brasil e colocam tudo em grayscale. Então, assim, é mais uma questão do formato, que para determinado formato vem tudo preto e branco mesmo, e só em outro formato vem o colorido, e isso varia de título para título. Então,
você percebe, no Japão, eles têm algumas coisas são muito bem formatadinhas, né? Então, você tem experiências separadas, né? Por que ele coloca as páginas coloridas às vezes no capítulo? Porque você está pagando uma unidade lá, semanal, o tempo todo, você está alimentando aquela base. Então, você tem que ter um incentivo para você não só ter a coisa do tempo real, né? Estou lendo em primeira mão, mas também, né, para você ver, vislumbrar melhor o design dos personagens, por aí vai. Quando vai para o tanco, é um encadernado. Mas eles já estão visualizando aquele encadernado, já estão vendo que vai ter uma edição de colecionador lá na frente.
E aí eles guardam melhor para a edição.
Essas páginas coloridas não saem, elas não perdem, né? Porque o encadernado lá, o TP, né, que é como se fosse o TP americano, ele só encadernou e deixou mais acessível para o cara que quer ter aquela compilação de bolso.
Sim.
Ah, mas eu tenho uma experiência para contar também. Por exemplo, o mangá de Sentia Show é um caso raro, porque o mangá de Sentia Show, só aqui no Brasil a gente tem páginas coloridas que não saem lá no volume do já original japonês.
Alô?
Alô? Oi, tá me ouvindo?
Cortou? Eu tô ouvindo.
Tá.
Cortou?
Você fala das páginas coloridas, né?
Sim, Sentia Show. Tem no Brasil e não sai no Japão. No Brasil, pois é. A partir de determinado momento, não lembro agora qual volume, se foi a partir do volume 7, 8, eu não lembro. A partir de determinado volume, a JBC conseguiu trazer páginas coloridas no começo do mangá que, no próprio volume japonês original, sai em grayscale, né?
Sim, mas assim, a gente tem paus homéricos, porque isso impacta em custo. Como lá no Japão, por isso que eu tô falando, no tanco, quando vai pro tanco, por que que é grayscale? O tanco, na verdade, é um livro de bolso. E mesmo ele sendo encadernado, tem que ser barato. Então, assim, no final, os coloridos ficam guardados para depois uma edição de colecionador, que aumenta, o preço vai lá em cima. O Peixão tá quietinho aí, mas ele sabe, mais ou menos, ele também tem uma ideia de como as coisas funcionam. É exatamente dessa forma.
Nem me fala, cara. Nem me fala.
E assim, agora, quando acontece isso, por exemplo, quando a gente consegue páginas coloridas em alguns mangás que no tanco original não tá, é assim, são oportunidades mesmo. Olha, tem essas imagens e a gente joga a ideia e o Japão fala, beleza, gostamos, pode fazer. Sabe? Mas, de qualquer forma, isso impacta em preço também.
Eu sei.
É um diferencial. Aqui...
E a segunda pergunta é, assim, você até comentou que tinha...
Só complementar.
Certo.
E quando essas coisas acontecem, gente, tem que aplaudir de pé
e
glorificar... Porque eu são coisas inéditas, sabe?
Eu lembro que eu mencionei, foi no sentido de elogiar.
Eu entendi também. Tem realmente de aplaudir de pé, porque são feitos assim, inéditos mesmo no mundo, assim, né?
Sim.
Se você pegar a Blade, a lâmina do Imortal, a versão que a gente lançou em Big, a primeira versão em Big, tem páginas coloridas, mas são oportunidades que a gente teve, que assim, não sei se próximas edições no futuro terão, né? Nessas horas tem que dar graças a Deus.
Vamos caminhando aí pro final da entrevista. Tem tempo aí mais uma pergunta. Alan também que ficou muito tempo fora e chegou no final também, se quiser fazer mais uma. Antes que dê duas horas de programa, né?
A segunda que eu ia fazer é também dentro de um comentário que você fez, que teve aí no Makoto Shinkai, que a JBC acabou perdendo para uma outra editora, uma publicação no Brasil. Então, assim, existe uma disputa muito grande de títulos de editoras brasileiras procurando os mesmos, as mesmas obras diretamente no Japão, ou é uma coisa que aconteceu por acaso, de duas editoras diferentes se interessarem pelo mesmo produto?
Não exatamente, porque às vezes são agências diferentes. O que eu quis dizer é que pra gente foi triste não ter o livro do Your Name, porque a gente gosta muito do título, né? Não só eu, mas várias pessoas da editora gostam do título. Inclusive, a minha diretora, ela é fã do Your Name, assim, sobre quântico também. Então, o Your Name é um título meio bonitinho, né? A gente curte muito, fala uma linguagem que a gente gosta. E assim, não ter esse livro junto conosco para sair ao mesmo tempo, sabe? Para poder trabalhar de uma forma melhor esse marketing e tal. Né? A gente fica com a coisa assim, nossa, que legal que estaria aqui, né? Mas às vezes vai para uma agência diferente, aí já tem contato com uma outra editora que já trabalha com livro há muito mais tempo, e às vezes acontece esse tipo de coisa. No caso do Tenki no Ko, o Tempo com Você, né, que vai ser o nome em português, a gente deu sorte, a gente conseguiu o livro e conseguimos também o mangá. Então os dois são nossos. Então vai ter... Da mesma coisa do Overlord, né? Tem a Light Novel, e o mangá também é nosso. Então, tá tudo em casa.
Só agora que eu tava olhando aqui a logo de 25 anos da JBC...
Só complementando o que ele me perguntou, e realmente, assim, depende muito dos títulos, né? Tipo, sei lá, Akira foi um título que foi realmente disputado, né? Eu acredito que editoras... A gente hoje tá com umas 4 editoras lançando mangá, mais ou menos, 4 ou 5. Algumas mais específicas, outras generalistas, né? Mas, assim, sempre tem concorrência, assim, nesses grandes títulos. Esses 100 sempre estão sendo disputados. Mas aí tem a lição de casa também de encontrar ouro, né, nesse meio,
assim,
nesse meio geral.
Um tesouro fora da curva, que ninguém está olhando.
Exato. Tentar navegar em Oceano Azul.
Bacana.
Então é isso, amigos. Agradecer aí a presença do Ed Carlos por disponibilizar aí quase 2 horas do seu tempo para tirar nossas dúvidas, para esse bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui nessa sexta-feira à noite de home office da galera da quarentena. Né? Parabéns aí também, editora, desses 25 anos, quase 20, o Ed estava lá trabalhando, trazendo coisas maravilhosas para a gente ler aqui no Brasil, né?
Vou para 19 anos de JBC.
Esse ano,
espero,
né?
Cumprir. Espero cumprir, que corona passe longe.
Vai cumprir.
Obrigado aos amigos aí, Felipe Greco, Denison, Janúncio, Peixoto, Alan, que chegou no final aí, pela presença aqui nesse bate-papo. Peixoto aí e Janúncio, obrigado por vocês derem a ideia e foram atrás do Ed. Se o público gostou, se vocês aqui do podcast gostaram, a gente pode continuar com esse formato, talvez uma vez por mês, com entrevistas com pessoas do meio, né? Eu achei interessante, gostei muito, achei muito obrigado aí, Ed, pelo...
Eu que agradeço, eu queria agradecer o convite, queria agradecer ao público e a todos aqueles que acompanham a JBC. A gente está trabalhando para sempre mudar, sempre trazer coisas boas. Confie no que a gente vem trabalhando, confie no que a gente está trazendo. A gente está sempre pensando no melhor para o público brasileiro, né? Seguindo, como eu falei, o nosso norte, que é fazendo a ponte entre o Brasil e o Japão e aproximando culturas através da leitura. Então, esse é o nosso trabalho, é a nossa missão, e é o que a gente gosta de fazer e vai continuar fazendo.
E o que eu disse que eu não estava conseguindo desver na logo dos 25 anos é porque é muito, muito massa essa logo dos 25 anos. Só que agora eu não consigo desver aquele emoticon do emoticon dos dois olhos serrilhados e a boca fechada, assim, né? Eu não consigo desver.
Ah, nossa, o que falar? Agora eu tô vendo.
Caramba. Agora o cara que fez o design disso aí, você vai. Acabou com a moral do cabo agora.
Foi Jefferson Ono, o designer.
Vai ficar que nem o símbolo do Carrefour, que ninguém consegue enxergar o C, mas quando você vê o C do Carrefour, ninguém consegue mais desver ele, né? Ficou isso agora na minha cabeça.
Mas, realmente, enfim. Agora
nos 25 comparação.
Começa a ver um rostinho mesmo.
Mano, Anderson colocou no chat aí o rostinho, é isso aí mesmo. É.
Manda os parabéns pro ONU, porque foi uma sacada muito genial, viu? Sabe? Combinou. Eu vi quase que de primeiro o rostinho, né? Olha na boa. Aí. Eu quase vi de primeira. Né? Mas é porque eu já tô acostumado a encarar tanto logotipo maluco, né? Que aí eu já meio que absorvo automaticamente, né? Faz parte do trabalho, né? Quem trabalha no mercado editorial, a gente acaba...
Não sabemos se foi de propósito, mas aconteceu, né? Talvez tenhamos descoberto aí um easter egg do criador, não sei.
Não, mas tá muito legal, tá muito legal.
Tá muito bacana. Então, vamos bater uma palma aí pro Ed, pra JBC aí, pelos 25 anos.
É. Praticamente não tem um fã de mangá no Brasil que não tem uma edição da JBC, né?
Isso é verdade,
pode afirmar,
né?
Isso, né? Ao longo desses 25 anos, né? Acredito que não há nenhum fã de mangá que não tem ou não tenha tido, né, lido uma edição da JBC.
E é o primeiro canto que todo mundo vai atrás de um mangá, de alguma coisa, JBC. Tenho certeza, todo mundo vai trazer quando tal coisa, vão trazer tal coisa. Todo mundo vai pedir ao seu JBC.
Sim, e agora vai ficar mais fácil, né, porque tudo vai ficar lá no editorajbc.com.br. E através desse link você vai poder chegar em qualquer outro conteúdo da editora.
Maravilha.
Excelente.
Muito então, bom.
Obrigado ao público aí que acompanhou a gente por essas quase 2 horas. Obrigado pela audiência, pelas perguntas, né? E até a próxima, pessoal. Ouçam nossos podcasts. Houve uma inversão. Vai sair primeiro o podcast do Ed Carlos, aqui essa entrevista. E logo em seguida vai sair o do Náusica, que a gente gravou, certo? Então, até a próxima semana, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!
Valeu!
Até mais! Tchau!
Tchau!